Hoje nós iniciaremos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. E Kardec coloca, entre outros itens, um intitulado Caracteres da Perfeição. Para introduzir esse capítulo, ele cita o Evangelho de Mateus em alguns versículos que dizem o seguinte: Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não fazem isto também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Esses versículos se encontram no Sermão do Monte, que foi relatado por Mateus. Quando nós lemos esses versículos, nós vemos aí uma comparação que o Cristo sugere que nós sejamos perfeitos como Deus, como nosso Pai Celestial. Esta foi uma forma extremamente exagerada de estimular os homens à perfeição, estimular os homens ao progresso. Nós vamos encontrar que o anseio ao progresso do homem, ele está sempre presente. Todos nós queremos melhorar, todos nós queremos progredir, todos nós queremos dar um passo à frente em qualquer que seja o campo, no campo profissional, no campo do relacionamento pessoal, todos nós queremos melhorar. No entanto, nós vamos ter junto de nós algumas imperfeições que trazemos de existências passadas, que fazem com que nós tenhamos dificuldades a serem superadas. Estas dificuldades são verdadeiros degraus que nós precisamos subir dia após dia. São degraus que nós precisamos superar como se fossem obstáculos. Um deles, sem dúvida nenhuma, o Júnior acabou de falar no final da sua preleção, que é justamente o domínio das nossas emoções. Quando nós dominamos as nossas emoções, nós estamos superando grande parte da nossa imperfeição. Quando nós dominamos aquele ódio que trazemos dentro de nós, muitas vezes sem nós termos uma consciência real de por que eu odeio A ou B, ciclano ou fulano, muitas vezes esta sensação, esse sentimento, é uma sensação que não tem uma origem na atual existência. Mas existe a antipatia, existe a rusga, e sem ter e nem porquê, nós passamos a ter uma certa distância, e quando aquela criatura tem uma reação que nos incomoda, a gente reage. E nós vamos encontrar que dentro do domínio da emoção, nós temos a importância muito grande disso para com o nosso próximo. E nós precisamos nos relacionar bem, em qualquer lugar que nós estejamos. E para que a gente se relacione bem, é importante que nós dominemos os nossos sentimentos e as nossas emoções profundas, que são parte de uma herança que nós trazemos do passado. Nós construímos o nosso presente. Nós construímos tudo isso que nós temos. Se alguns de nós tem alguma dificuldade, se algum de nós tem alguma enfermidade, se algum de nós tem alguma deficiência que seja, nós temos uma origem disso em outras vidas, e a doutrina espírita nos mostra que nesta atual existência eu estou justamente com algumas ferramentas na mão para trabalhar e para que todas essas dificuldades sejam superadas. Portanto, as emoções são muito importantes para nós, mas elas precisam estar equilibradas. Elas precisam estar dominadas. E este é o objetivo que o Cristo mostrou àqueles que o ouviam. Qual a melhor forma de nós exercitarmos, então, o domínio das emoções? Amando os nossos inimigos. Será que nós conseguimos? Se nós conseguirmos, nós estamos praticando a essência da caridade. Quando nós amamos aquela pessoa que nos odeia, ou quando nós conseguimos transformar um sentimento ruim que eu tenho por alguém em alguma coisa boa, eu estou buscando realmente a essência do sentimento, a essência da caridade para com o meu próximo. E este é o objetivo. Esta foi a comparação que o Cristo deu, o parâmetro que o Cristo deu para as criaturas que o ouviam, para que elas buscassem sempre a perfeição, buscassem sempre o amor para com o próximo, em qualquer que fosse a situação. E aí, então, Kardec coloca como segundo item deste capítulo justamente o homem de bem. E quais são as características do homem de bem? O homem de bem, inicia Kardec, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. É aquele que tem fé em Deus. É aquele que tem a fé no futuro. É aquele que tem em seus atos a caridade. É aquele que procura ajudar sem ter nenhuma recompensa. É aquele que procura ser indulgente, porque ele sabe que em determinado momento da sua vida haverá necessidade da indulgência para consigo, de alguém para com ele. É aquele que respeita o próximo, respeita os limites, respeita o direito do próximo. É aquele que tem dentro de si o amor. É aquele que consegue conviver com as pessoas sem magoá-las, sem ser superior, mesmo que ele tenha uma situação de intelectualidade maior, mas ele consegue transmitir paz, consegue transmitir harmonia, consegue se relacionar de uma forma caridosa para com o próximo. E quando nós conseguimos fazer este relacionamento, mesmo que numa situação de diferença, é aí que nós vamos encontrar o caráter do homem de bem. É aquele que não humilha, é aquele que se aproxima, se relaciona e ensina. Se ele não ensina pelas palavras, ele ensina pelo seu gesto. Se ele não ensina pelo que ele fala, ele ensina pelo seu exemplo. Então nós vamos encontrar que o homem de bem é aquele que exemplifica pelos seus próprios atos, por aquilo que ele é, pelas suas palavras, e aquele que tem o domínio, então, das suas emoções. E quando nós olhamos o homem de bem, nós vamos tentar achá-lo. Será que nós temos o homem de bem? Será que alguma religião fomenta o homem de bem como objetivo de vida, o espiritismo? Quando ele tem, quando as pessoas entendem a real função da doutrina espírita, compreendem os seus ensinamentos, eles normalmente vão na direção do homem de bem. Porque a doutrina espírita nos fala no quê? A doutrina espírita nos fala na caridade. A doutrina espírita nos fala na necessidade de nós termos uma vida com justiça, uma vida com amor ao próximo, uma vida com respeito ao próximo. Portanto, se nós somos espíritas, nós devemos estar caminhando na direção do homem de bem. O que nós precisamos é incorporar os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece nas nossas vidas. fazendo com que os valores materiais tenham o seu valor relativo na nossa existência, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, mas que nós tenhamos o valor espiritual como um grande objetivo. E quando nós passamos a ver o valor espiritual em tudo aquilo que nós fazemos, nós passamos a ter uma visão totalmente diferente da vida. Passamos a buscar o progresso? Sem dúvida nenhuma. Ninguém disse, em momento nenhum, que o espírita tem que ser uma pessoa maltrapilha, uma pessoa que vive em um casebre, uma pessoa que não tem o seu conforto, de maneira nenhuma, mas ele tem que usar dos seus atributos para que tudo aquilo que ele tenha como ferramenta, toda a posição que ele tenha na vida, possa ser revertida, possa ser dividida para com o próximo. Dividir não é dar. Dividir é criar condições para que aquele nosso irmão possa, pelo seu esforço, pela oportunidade que ele está tendo, possa crescer. Ele vai dar muito mais valor do que se nós simplesmente dermos. Nós precisamos entender que a caridade, na sua essência, não é dar, mas promover. E quando aquela criatura, aquele homem de bem, que incorporou em seus atos o conhecimento da religião que ele abraça, e nós, a doutrina espírita, quando ele faz da sua vida realmente uma prática, testemunha em sua vida, tudo aquilo que ele estuda e tudo aquilo que ele acredita, nós vamos ver que essa criatura ela tem toda a condição de fazer uma caridade consciente, de estender a mão para o próximo, no sentido de levantá-lo, caminhando com ele, mas não acompanhando em toda a existência. Existe um momento em que nós temos que soltar a mão do auxiliado para que ele possa caminhar com suas próprias pernas, para que ele possa alçar os seus voos. Portanto, nós precisamos entender os limites. Nós precisamos ter dentro de nós uma consciência do que é realmente a caridade. E o homem de bem tem isto porque ele tem o bom senso, ele tem a lógica da vida, ele tem a consciência de que ele é um espírito que convive com os outros com o objetivo maior de crescer e de fomentar o crescimento do próximo. Agora, será que para ser espírita nós precisamos ter uma situação privilegiada de inteligência? Não, de maneira nenhuma. Nós vamos encontrar pessoas inteligentes, pessoas que ostentam bancos universitários, cátedras universitárias, pessoas que têm uma inteligência espetacular, reconhecida pela sociedade, mas que são incapazes de entender que eles são um espírito encarnado. Eles não conseguem entender isso. Falta-lhes a inteligência? Não. Falta-lhes a maturidade. O espírita, a diferença que tem do espírita para com as outras criaturas é que o espírita tem a maturidade, tem o conhecimento da espiritualidade e faz com que esses conhecimentos e esses valores passem a ser importantes para si. O espírita, ele é reconhecido, como fala Allan Kardec no final deste item, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Ele não é diferente dos outros o espírita sofre, igual todos sofrem. O espírita tem alegrias, como todos têm alegrias. No entanto, o espírita procura colocar dentro de um determinado domínio as suas emoções. Por quê? Porque ele está dominando, ele está domando as suas más inclinações, que poderão estar diretamente relacionados ao psíquico, ao psicológico, ao espírito. E ele sabe desta existência e dessa possibilidade. E ele procura dominar. Quando ele domina e ele incorpora em sua vida modificações, ele está se transformando moralmente. Então reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em dominar as suas más inclinações. Esse é um exercício que nós devemos fazer. Esse é um exercício que todos nós precisamos ter no dia a dia. É a transformação moral. É o domínio que nós devemos ter das nossas más inclinações. E se nós fizermos isso, com certeza nós estaremos no caminho do bem, no caminho de nós nos tornarmos um homem de bem, no caminho da evolução e do progresso moral e espiritual. Que todos tenham muita paz.